Olá, energizados. Este é mais um Energia em Pauta, podcast do projeto de extensão Divulga Energia e Ciência, do programa de pós-graduação em Energia da Universidade Federal da UFABC, e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC.
Eu sou o Danilo Sampaio Castanha, aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Energia da UFABC. E meu trabalho de pesquisa é a avaliação de ciclo de vida aplicada à gestão de resíduos sólidos urbanos.
Eu sou Marco Amaral, também aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Energia, e minha pesquisa visa buscar políticas públicas para transformar o seu resíduo em energia elétrica. E hoje vamos falar sobre um tema de energia primária mais democrática do nosso planeta, pela presença e também pela potência enorme que ela tem. É a estrela que, quando se fala em autogeração, e vem crescendo demais. A energia solar fotovoltaica. Para essa conversa, trazemos dois alunos do programa de pós-graduação em energia, o Celso Spool e o Thiago Abrão. O Celso, galera, possui graduação em engenharia elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial, FEI, 2010, especialização em gestão sustentável pela Universidade 9 de Julho, especialização em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade de São Paulo, atualmente é engenheiro eletricista na Universidade Federal da UFABC, tem experiências na área de engenharia elétrica e é aluno de mestrado do programa de pós-graduação em energia, com o tema da pesquisa, os efeitos dos acúmulos de sujeira sobre os desempenhos dos módulos fotovoltaicos, um estudo de caso em Santo André.
O currículo do Thiago, a gente tem que ele é doutorando da pós-graduação em energia da Universidade Federal da ABC. Ele possui graduação em energia de instrumentação, automação e robótica e bacharel em ciência e tecnologia também pela Universidade Federal da ABC. Possui graduação em tecnologia e mecânica de precisão pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC. Possui mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do ABC, desenvolvendo projetos nas áreas de modelagem matemática de sistemas mecânicos e controle não linear. Ele tem experiência em projetos elétricos, eletrônico e automação de máquinas, ferramentas, em particular retificadora cilíndrica, PMC, né? Controle numérico computadorizado. Programação de CLP, elaboração de interface homem-máquina, desenvolvimento de projetos em instrumentação industrial, desenvolvimento de sistemas de balanceamento dinâmico e a construção de condicionadores de sinais para sensores, LVDT e piezoelétrico.
Bom, bem-vindo, Celso e Thiago.
Olá, olá.
Olá, Marco. Olá, Danilo. Honrados pelo convite.
Bom, a gente não tem como começar essa conversa sem fazer uma pergunta primordial. O que é energia solar fotovoltaica?
Eu entendo que a energia solar fotovoltaica, né, é a capacidade de produzir energia elétrica, né, através da radiação solar, né? Então, nós temos aí uma fonte que é o sol, né? O sol é uma grande fonte de produção de energia, e parte dessa radiação a gente pode converter, né, em produção de energia elétrica. Então, para mim, no meu entendimento, de uma maneira geral, mais simples e objetiva, isso seria energia solar fotovoltaica.
Bom, vou complementar você, Tiagão. É assim, é isso mesmo, né? É a capacidade de transformar a radiação solar incidente em energia elétrica, né? E ela é uma fonte que pode ser considerada renovável, né? No ponto de vista que ela é inesgotável aos padrões de consumo humano da atualidade, né? E também ela é uma fonte considerada limpa, né? Porque ela apresenta uma baixa emissão de poluentes e de resíduos, né, e um baixo impacto ambiental, né? Acho que é isso no geral.
Beleza. E a respeito do processo de conversão da luz do sol para energia elétrica, a gente tem muito a ideia das placas solares, né? Quando a gente fala de energia fotovoltaica. Então, como que é esse processo de conversão? Como que a placa recebe? Como que a gente pode gerar energia elétrica?
Bom, a transformação da radiação luminosa em energia elétrica, ela se dá graças ao efeito fotovoltaico, né? Alguns materiais semicondutores, eles possuem essa característica, né? Eles conseguem transformar a energia dos fótons incidentes em energia elétrica, né? Bom, assim, eu vou tentar explicar assim, é um processinho um pouquinho complexo, né? Mas eu vou tentar explicar da forma como eu entendo, né? Bom, as células fotovoltaicas, elas são formadas por esses materiais semicondutores, né, que possuem essas características, né? O mais amplamente utilizado, né, é o silício, né, no caso. Esse material semicondutor, ele passa ainda por um processo de dopagem, né? Então, nesse silício é inserido algumas impurezas químicas que deixam eles com algumas características especiais, né? Transformando ele em silícios do tipo N, né, que são doadores de elétron, ou do tipo P, que são aceitadores de elétron, né? Então, esses materiais do tipo N e do tipo P, eles são organizados em camadas. E entre essas camadas, forma uma região que é chamada de junção PN. Bom, nas condições normais de operação, né, também é formado um campo elétrico que impede a difusão de cargas entre essas camadas. Então, fica tudo num equilíbrio elétrico, né? E esse equilíbrio, ele é quebrado justamente com a incidência dos fótons, né? Da energia dos fótons, né? Os fótons, eles fornecem a energia necessária para liberar esses elétrons de uma camada para outra. Então, se entre as duas partes dessa junção forem ligados terminais elétricos fechando um circuito, né? Um circuito elétrico, nesse circuito elétrico, então, vai ter um fluxo de corrente elétrica. E é essa corrente elétrica que a gente utiliza para alimentar a carga, né? Então, enquanto houver a incidência da radiação luminosa, né, no caso da radiação solar, você vai ter essa fotocorrente que você pode utilizar para alimentar a carga elétrica. Assim, eu tentei resumir mais ou menos o processo que acontece, né?
Perfeito, Celso, perfeita a explicação. Exatamente, esse efeito, né, descrito pelo Celso, é conhecido como efeito fotovoltaico, né? E ele produz essa corrente, né, que é gerada através da luz solar, através dos fótons, e essa corrente é uma corrente contínua que é produzida, né? E faz necessário, né, o uso de inversores de frequência, que aí esses inversores vão utilizar essa corrente contínua, fazer a conversão para a corrente alternada. E assim, né, ela é injetada no ponto de conexão, né, na rede, né? Então, esse é um grid, né, quando nós temos aí a corrente alternada sendo injetada na rede, utilizada, por exemplo, aqui na UFBC, um exemplo que nós utilizaremos aqui na UFBC.
Legal, você já deu a introdução para o próximo item aqui do nosso bate-papo. Vocês fazem parte do projeto da usina solar fotovoltaica da UFBC e Enel, e eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como é que é esse projeto, de onde é que ele surgiu, qual a finalidade, e se ele já está operando ou não.
Esse projeto é uma parceria, né, com a Enel. No caso, esse projeto, ele tá a UFBC, ela foi contemplada em 2016 num programa de pesquisa e desenvolvimento, P&D, né, que é desenvolvido pela Enel. Esse projeto, ele visa instalar geração distribuída nos dois campi, né, em Santo André e em São Bernardo, né. Nós teremos aí as usinas nos dois campi. Atualmente, no campus de Santo André, o sistema já está em operação. Ele já está gerando e injetando potência na rede, no campus de Santo André. E em São Bernardo, nós estamos nas fases finais do projeto. O projeto já está com os módulos instalados, né, nos telhados. Nós temos os inversores também já alocados e também instalados próximo às coberturas. Né? E agora nós estamos na fase de testes e comissionamento desse sistema. Então, logo mais, em São Bernardo também já teremos esse sistema operacional, e assim como Santo André, ele vai estar tá fornecendo uma potência aí para alimentar alguns sistemas aqui do nosso campus de São Bernardo.
Ele representa mais ou menos quantos por cento do consumo da UFBC na geração máxima? Ou na mínima, né? Dependendo do
Em
ponto de
São
vista.
Bernardo, a capacidade do sistema, né, é 274 quilowatt pico. Isso é hoje é a configuração atual, né, desse sistema. Ele está distribuído em quatro prédios, né, com inclusão a mais um que é o Biotério, né, o Biotério Central também tem um pequeno sistema que é um sistema de testes, né. Ele é o menor sistema. Ele vai conseguir suprir aí cerca da metade da capacidade da demanda do campus, né? Hoje a demanda contratada do campus é de 500 kW.
E em Santo André, né, a gente tem 388,8 quilowatt pico, né, de potência instalada, nos telhados das três torres do bloco A, né, torre 1, 2 e 3, e no telhado do bloco B. E esse projeto ainda, a parte dele de eficiência energética, ainda previu também a substituição de lâmpadas, né, foram substituídas mais de 12 mil lâmpadas fluorescentes por LED, né, as lâmpadas do bloco B inteiro foram substituídas por LED, né.
Dá bastante diferença essa coisa, né? De substituir e ainda ter uma injeção de energia limpa, o consumo deve ter mudado bastante o perfil da UFBC, né? Com
Exato.
essas
Assim,
mudanças.
em relação ao consumo geral, a expectativa é de uma redução de uns 15%, né, no consumo, pelo que os professores haviam calculado na época. Assim, parece pouco, mas pelo montante que a universidade consome, é um valor bem representativo no orçamento.
A gente, só para ter uma ideia, a gente está falando da ordem aí 15%, mais ou menos quase R$ 1 milhão aí, né?
É dinheiro que com certeza vai virar bolsa de estudo, bolsa de
Exatamente,
permanência,
exatamente.
e são as prioridades da universidade, né? E como não dá para aumentar a arrecadação, ou seja, não dá para aumentar a receita da universidade, o melhor jeito de aumentar a receita é economizando, e o projeto acaba ajudando bastante nisso, né?
Esse é um
Sem
dos
dúvida.
resultados desse projeto, sem dúvida.
Dá seguimento, Danilo?
É muito, muito legal esse panorama que a gente tem, está pertinho da gente, né? Na universidade, no nosso dia a dia. Agora, contextualizando mais a nível, né, no nosso país como um todo. Assim, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, né, ABSolar, a gente teve, desde 2012, alguns dados acumulados, né? Então, nos últimos 8 anos, vamos considerar, de 2012 a 2020, a gente teve mais de 11,5 gigawatts de operação, né, de energia solar operada. A gente teve aproximadamente 60 bilhões em investimentos privados. A gente teve também aproximadamente 350 mil novos empregos gerados a partir da energia solar fotovoltaica. Também teve aproximadamente 16 bilhões em arrecadação de impostos, né, de tributos, e a gente também conseguiu evitar que fossem gerados aproximadamente 14 milhões de toneladas de CO2. Então, a gente, com esses dados, eu considero que a gente tem um mercado promissor. E para os próximos anos, realmente a gente pode acreditar nesse tipo de energia, na energia solar fotovoltaica? A gente vai ter valores mais significativos do que esses aqui que eu acabei de citar?
Olha, eu creio que sim, Danilo. Tendo em vista que, por exemplo, hoje, né, o Celso comentou dos módulos, né, da composição do silício, vale lembrar que a eficiência, né, da conversão, ela ainda é baixa. E nós temos aí algumas pesquisas promissoras que têm mostrado os novos materiais que têm uma capacidade de eficiência maior. Então, eu acredito que nós temos um campo gigantesco ainda com relação à energia fotovoltaica, né? E eu entendo que nos próximos anos, né, ela vai ser uma grande fonte de energia e pode estar presente em várias casas, shoppings, né, vários locais. Eu entendo que essa questão da geração distribuída, ela veio para ficar. Nós temos já uma legislação que já está caminhando e permitindo esse tipo de infraestrutura. Então, eu entendo que nós temos aí um mercado promissor. Haja visto que o consumo de energia elétrica tende a aumentar no mundo, uma vez que você tem a mudança da matriz, né, de combustíveis fósseis para a utilização de carros elétricos, por exemplo. Então, eu entendo que a energia fotovoltaica, ela tem um amplo espaço aí e certamente será bastante explorado nos próximos anos.
E além desse aprimoramento da tecnologia, né, que o Thiago citou, Também tem a questão do barateamento da tecnologia, né? Os componentes têm ficado cada vez mais acessíveis, né, para a população em geral, então é mais um ponto aí que mostra que tende a continuar crescendo aí ao longo das próximas décadas, né? Sem dúvida.
Com certeza. Então, a gente tem de. Eu falo por mim, né? Eu acredito sim que a energia solar a gente tem um futuro aí promissor, principalmente como vocês já citaram, né? Que é uma fonte inesgotável, então a gente sempre vai ter essa energia solar e com aprimoramento da tecnologia, das tecnologias, né? Então a gente pode se aproveitar disso para gerar essa energia e ter novos investimentos, ter novos empregos, por aí vai.
Eu vejo também que a gente tem hoje muitos conjuntos habitacionais já vem com painel fotovoltaico por obrigação no projeto e tem muitas linhas de financiamento também para aquisição de painel fotovoltaico. Eu acho que até é uma grande inteligência dos bancos. Ele financia o negócio que faz a pessoa gastar menos no final das contas. Então ele acaba pagando com o próprio consumo da energia, com a redução do consumo, ele acaba pagando as parcelas do financiamento. Então é um empréstimo quase com garantia, né? Quase com algum fiador, digamos assim. E aí, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho de pesquisa em energia solar fotovoltaica. Como são primeiramente as pesquisas de vocês?
Bom, no caso, eu sou aluno de doutorado, né, do programa de energia, e atualmente eu tenho trabalhado com a parte de monitoramento e supervisão da geração, né, desse sistema todo que a gente vai ter, tanto em Santo André como em São Bernardo, né? Uma parte importante é o acompanhamento, né, e o monitoramento dessa produção de energia que nós teremos, né? Um outro ponto que eu tenho trabalhado bastante é, ao injetar essa potência nos sistemas, né, nos sistemas, a gente tem que lembrar que os nossos prédios, né, tanto Santo André como São Bernardo, eles não foram pensados, né, no projeto inicial para receber uma geração distribuída. Então, isso eventualmente pode gerar impactos, e como servidor da Prefeitura Universitária, isso é uma preocupação que nós temos, né? Quais serão esses impactos? Então, por exemplo, estudar a questão do excedente de reativos que a gente pode ter presente nos sistemas elétricos da universidade. Então, esse também é um campo de estudo que eu tenho trabalhado, pesquisado, e vai fazer parte da minha, do meu resultado, na tese, enfim. Então, são assuntos, né, que são pertinentes tanto para a Prefeitura Universitária, porque a gente tem a questão orçamentária e vai precisar mobilizar, por exemplo, iniciativas de manutenção desse sistema, né, expansão desse sistema também. Então, a gente tem essas ideias também de aumentar ainda. A gente tem outros prédios, por exemplo, que eventualmente podem receber a geração fotovoltaica também. E isso também faz parte aí do meu dia a dia, né?
Bom, e a minha pesquisa, né? Eu estou no programa de pós também como aluno de mestrado, né? E a minha pesquisa, eu estou estudando o impacto do acúmulo de sujeira, né, sobre a superfície dos módulos fotovoltaicos, como isso degrada o desempenho de geração do sistema, né? Bom, esse fator sujidade, né, ele está diretamente relacionado com o local onde o sistema fotovoltaico está instalado, né? Então, os aspectos locais, como o clima da região, os aspectos da estrutura do próprio sistema, né? A orientação que o sistema foi instalado, a altura no qual ele foi instalado, o tipo de atividades humanas predominantes na região, também tudo isso impacta em como essa sujeira o quanto dessa sujeira é gerada e como que isso acaba por impactar na questão da geração, né? Essa sujeira, ela acaba formando uma camada, né? Uma barreira que impede, causa um sombreamento do módulo, né? Ele impede que a irradiância solar alcance as camadas semicondutoras do módulo, né? E aí acaba por degradar o desempenho de geração, né? Então é relevante fazer esse estudo para os diferentes locais de instalação, né? No caso, eu estou estudando esse impacto na usina do fotovoltaica da UFABC do Campo Santo André, né? Que ela está localizada numa região de uso misto, né, que tem tanto ocupação residencial como industrial e que tem umas características interessantes, né, porque tem avenidas com alto tráfego de veículos no entorno, né, tem a Avenida dos Estados ali embaixo, e também fica próxima do polo petroquímico lá de Capuava, né, que tem uma refinaria grande de petróleo e diversas indústrias químicas que processam os derivados, né. Então eu estou fazendo a ideia é fazer um estudo comparativo, né, um monitoramento periódico, né, no qual eu selecionei duas strings, né. As strings são os conjuntos de módulos fotovoltaicos associados em série, né. Então são dois conjuntos de 20 módulos que foram selecionados para esse estudo e que são tratados como referência suja e referência limpa, né. A string de referência suja, ela permanece acumulando a sujeira naturalmente, né, sendo limpa apenas pelos fenômenos naturais climáticos, né, de chuvas e ventos. E a que é tratada como referência limpa, ela passa por manutenções periódicas de limpeza, né? E aí também, então, de tempos em tempos, a gente faz essa limpeza e coleta os parâmetros elétricos para fazer esse estudo comparativo, né? E a ideia é com esses dados, a gente conseguir obter uma taxa de perda de desempenho de geração, né, devido a esse fator sujidade por período de tempo, né? E essa taxa ela vai poder ser referência para outros empreendimentos fotovoltaicos localizados na mesma região, né, do ABC Paulista ou em regiões com características parecidas. E também conhecendo essa taxa de perda de desempenho devido ao fator da sujeira, né, a gente ainda consegue também traçar uma rotina ótima de limpeza para o sistema, né, que considere um melhor custo-benefício no produto final, que é a eletricidade que ele está gerando, né. Assim, em resumo, basicamente é esse o meu estudo, né?
Não, muito bom, Celso, muito bom. É até uma coisa nova para a gente, né? Porque não é nosso dia a dia, mas é muito bom a gente ter essa oportunidade de bater esse papo e de descobrir, de aprender sobre um pouquinho sobre essa área de energia solar fotovoltaica. E assim, valeu, Celso e Thiago, muito bom. Obrigado, gente.
Isso aí, gente. Esses foram o Celso Espul e o Thiago Abrão falando sobre energia solar fotovoltaica para o Energia em Pauta. Até a próxima, energizados.